Lourenço, que é escritor. Tem o Beto, que é babaca. Pra animar tem o Didi Braguinha. Todos juntos matando robôs, falando de quadrinhos e filmes, de séries e jogos e mais. Tomara que não atrase o podcast dessa semana. Assuntos eles vão tratar. Me fala, eu não aguento mais esperar. O MRG.
Bom dia.
Boa tarde.
Boa noite!
Oh.
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante.
Welcome to the party, pal!
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com
Afonso Sequência Solano.
Olha aí, e de volta, finalmente. Seja bem-vindo, senhor Érico Burgo.
Muito obrigado. É sempre um desafio participar da Matando Robô Gigante. Os caras, eu vou revelar pra vocês. Os caras me mandam mensagem, tipo, assim, pô, você consegue entrar agora? É basicamente isso. Entra agora aí. Eu me sinto, sabe, que eu, o plantonista do Matando Robô Gigante.
Olha a denúncia aqui!
Agora, Borgo, gravar o MRG não é o único desafio que você tem passado ultimamente. Você que se tornou um ermitão do mato, né? No seu retiro.
Tô aqui no mato hoje.
É, você se tornou um mestre.
Mestre!
Uau!
E como todo mestre que, na saga do herói, nos clássicos aí da literatura, da ficção, ele é procurado por discípulos, aqueles que querem se tornar uma parcela do que ele era. E aí o Borgo resolveu abrir um curso, dar aulas de borguice, Betão.
Aula de borguice eu adorei, velho. Caralho, devia chamar esse, devia ser esse o nome do curso.
O que tá rolando, Borgão?
Cara, eu, assim, comecei a ficar meio assustado, meio assombrado com as inteligências artificiais. Porque por mais que eu seja um entusiasta, eu adoro, fui estudar bastante, assim, o que as inteligências artificiais vão fazer, o que elas vão representar na vida, na carreira das pessoas, o tamanho do impacto disso e como você pode se proteger, entendeu? Porque se o seu negócio é apertar botão, se você faz algo, você tem tarefas muito mecânicas que não envolvam criatividade, pensamento crítico, ou inteligência emocional. Você tá ferrado.
Sim. Até as modelos gostosas, né? E homens gostosos do Instagram estão perdendo espaço pelos modelos de AI. Tá feia a coisa. Ou ao contrário, tá bonita.
É verdade. É assustador, cara. É assombroso, assim. E isso tem várias profissões que estão à beira da extinção. E essas pessoas, elas precisam entender que o que elas fazem não é apertar botão, não é saber mexer num software. Isso tudo tá com os dias contados. Você não mexe em software. Quem que dita aqui o MRG? Vamos falar sobre essa pessoa.
É a nossa querida Creuza.
Hello again.
Por acaso é uma inteligência artificial conta inclusive conta com eu diria um mecânico, né, Beto, que ajeita ali o cérebro da Creuza, que é o Léo Oliveira, que tá com a gente aí.
Exato.
Já tem um tempo.
Então o Léo Oliveira tá seguro.
Agora eu tô aliviado.
Cara, o negócio tá ficando muito... Então, tipo, se a pessoa não entender que ela não é alguém que sabe mexer no software de corte, mas que ela tem ali referências, ela tem que saber remixar essas referências de formas criativas, que ela pode pensar nesse podcast de outras maneiras e tal, aí ela tem um lugar garantido nesse apocalipse, entendeu? Nesse futuro presente aí, próximo das inteligências artificiais. E o curso é sobre isso, ele é sobre criatividade, é sobre você acessar isso, você entender quem você é, o que você faz, aprender a pensar de forma crítica.
Sim.
E como é que as pessoas encontram o curso do Borgo? De Borguice?
As matrículas abrem terça-feira, dia 7 de novembro, às 8 horas da noite.
Agora, amanhã. Esse programa aqui tá entrando na segunda-feira.
Elas abrem em ericoborgo.com.br/curso.
Ok.
Tá bom. Precisamente às 8 horas da noite. A gente, essa primeira classe, first class, Eram 300 pessoas, mais da metade já foi, porque eu abri pro o meu grupo do Telegram primeiro.
Eita, então tem metade então, ainda menos pra da galera. Metade
agora.
Cacete.
Vão ficar disponíveis só 48 horas ou enquanto durarem, né? Essas
muito
vagas
bom.
Aí.
Excelente.
Então você precisa muito desse curso, porque eu digitei aqui, senhores, no chat GPT, quem é Didi Braguinha? Didi Braguinha é filho de João de Barro, um famoso compositor de música popular brasileira, e como seu pai se destacou na música. Olha aí.
É isso.
Por que precisamos do Borgo?
Precisamos do Borgo pra a gente se ajustar.
Você nem sabia disso.
Aham.
Esse seu talento.
Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos com o senhor Érico Borgo, nosso mestre dos magos da cultura nerd brasileira.
Isso aí.
Para debatermos algo que vem acontecendo e vem aí deixando pessoas muito tristes.
Que tristeza.
Continuações e remakes vêm aos poucos matando aquilo que amamos. Aquilo que formou parte de nossas personalidades, meus amigos. Afonsinho Solano, hoje estamos aqui para debater se este mercado imparável de continuações e remakes está matando as grandes franquias.
Exatamente, Beto Estrada. Érico Borgo, você é daqueles que acredita que uma continuação ruim, bosta,
super lixo,
estraga uma franquia inteira ou não?
Não, não acredito nisso, não.
Um beijo para Indiana Jones.
Um beijo empoeirado.
Tem muita continuação. É.
Muita são duas. Continuação. São duas. Não é uma continuação. Indiana Jones tem
isso,
duas.
Cara, Robocop.
Puta, Robocop teve
Robocop 3.
Três filmes.
E um remake que não foi também, né?
É, vamos falar de remake já, mas eu queria saber da continuação, assim. Ela estraga? Você acha que não?
Não, eu acho que não estraga, cara. Ela fere.
Ok, né? Gosto da palavra.
Eu acho que ela fere a confiança que o fã tem naquelas pessoas que estão, são as detentoras ali das chaves dos portais, né? Dos guardiões.
Perfeito.
Mas olha só, Borgo, eu vou te fazer uma pergunta, porque tem um debate que eu venho levando aqui este ano dentro da MRG, uma opinião que eu levanto várias vezes, e eu queria o seu insight sobre ela, que é o seguinte: a gente está vivendo uma troca de geração, né? Estamos aí com a geração Z entrando no mercado de trabalho, dominando as opiniões sobre o entretenimento e tal. E nós, que somos aí millennials parte 1, né? Lembrando pra quem tá ouvindo que o millennial é a geração que tem duas partes, porque no meio dos millennials aconteceu aí a globalização, então você tem uma divisão geracional que não costuma ter nas outras. Nós que somos millennials parte 1, ali nascido ali no começo de 80 até o final de 80...
Cara, eu acho que eu nem millennial sou, eu sou X.
Você é de 78?
75, eu sou X.
75. Um homem dos anos 70. A real man, alguns diriam.
Tu é antes do millennial, então.
É, geração X.
É isso.
Então, mas aí...
Você é um X-Men. Caramba, é um X-Men,
ele é um
na
X-Men,
presença
é
de um X-Men.
É o professor Xavier aí dos nerds, né? O que acontece é que o Millennium Part 1 se conecta muito com a tua geração, o amor pelas obras, parecido, pelo conteúdo, aquilo tudo. E aí, eu tenho uma visão que é o seguinte: essa geração nova, geração Z e a vindoura geração Alpha, que começou em 2010, eles não têm o amor que a gente tem por certas obras. E quando os remakes são ruins, isso desvaloriza o produto que a gente tanto ama. Então, assim, Indiana Jones é icônico, é histórico. Você não conta a história do cinema sem falar de Indiana Jones. Mas por um filme bosta da Caveira de Cristal e de um cocôzão gigante, que é esse último, a geração que tá agora dominando o diálogo e o debate sobre o consumo geek, nerd, entretenimento, já não se importa mais ou começa a não se importar mais com isso. E aí entra Robocop e outras obras, sabe?
Deixa eu ver só se eu entendi também pra aguardar a resposta do Borgo. Você tá falando que uma pessoa mais nova, que poderia dar um novo respiro a, por exemplo, uma franquia como Indiana Jones, quando ela vai ver lá o Caveira de Cristal ou esse novo, ela fala assim: puta, essa que é a tal franquia fodona, não vou me interessar, e aí tá matando aquele interesse e o possível ingresso.
Isso, e ele não tem o amor que a gente tem pra aguentar uma cagada gigante. E aí você vai matando aos poucos. Faz sentido, senhor Borgo?
O que você acha, Érico?
Cara, faz sentido, mas essas pessoas, elas já não veriam nem o original, entendeu? Tipo, elas não têm interesse pelas coisas que a gente
são
cresceu.
São poucos os que têm, né?
Assim, sempre tem alguém, né, que é interessado, mas é normalmente alguém que é muito mais, que gosta mais de cinema, ou gosta mais de games, sabe? Que gosta da, gosta do meio... E não da franquia, sabe? Não do trend.
Tá.
Então essas pessoas mais interessadas, elas fazem essa arqueologia, vão buscar coisas no passado, elas tentam mexer um pouco a sua percepção. Porque a nossa percepção hoje de qualquer coisa, nosso tempo de paciência pra qualquer coisa, tá muito embotado, né? Cara, eu mesmo me pego hoje em dia, tipo, fui ver lá o Assassinos da Lua das Flores, lá do Scorsese, 3 horas e pouco de filme. Falei, cara, dá umas respiradas no meio ali, sabe? Falei, puta,
faz um xixi e tal, uma água.
Total, eu saí, fui comprar pipoca, comprei um combo de Trolls no meio do Scorsese.
Caralho, isso... Ah, isso você machuca o meu coração só por ser o Scorsese, porque é o meu favorito, assim. Scorsese tem que ser atenção o tempo todo.
Cara, eu adoro o Scorsese.
Mas o Scorsese não tem bexiga, não? Ele não se identifica com as pessoas que têm que urinar ou bebe pouca água?
Ele urina na bolsa, porque ele tem 350 anos, então ele já não precisa mais levantar.
Acho que ele já não precisa mais. A gente teve essa discussão aqui no Mato Pilota, Borgo, também. Acho que é um... Será que também esse exemplo do Scorsese, ele não é um exagero?
Não.
Claro que a galera tá perdendo. E a nossa geração também sofre disso, né? Você começa a ficar mais impaciente, ansioso, porque tudo é muito imediato. E aí tem gente até da nossa geração que fala, pô, o filme tem 2 horas. Tipo, cara, filme de 2 horas é normal e tal.
É normal, né?
Agora, um filme de 3 horas e meia, né? É um Senhor dos Anéis estendido também.
Nunca foi bem aceito. Vamos lá. Tinha que ser fodão pra rolar.
Ou é uma visão errada?
E eu assistia antes, esse é o lance, entendeu? Antes eu iria e sentava a bunda lá no cinema e ficava 3 horas e meia suave.
Ah, é?
Eu não tinha esse problema. Eu comecei a ter, porque é isso. Tipo, por mais que eu tenha um olhar treinado, sabe, ao longo de décadas aqui do meu apreço pelo cinema, do meu apreço por certos diretores e coisa, mesmo eu começo a ficar prejudicado por conta da cultura do algoritmo, de como o conteúdo hoje é um... Fast food, né? É o conteúdo microdose, né? Você tá ali no... scrollando... Eu não tenho TikTok, felizmente, mas eu acho que estaria pior.
Faz bem.
Mas eu, às vezes, me pego ali com a mente derretendo na timeline do Reels.
Sim.
Derretendo.
Betão, sabe que eu, conforme você colocou essa questão aí, né, de uma continuação bosta, ela arruinar, ela cauterizar, o Borgo falou de ferir, né, vamos agora para um cauterizar aquele potencial de um novo ingresso, né, daquela pessoa ali mais nova, que não tá nem aí pros antigos Matrix, digamos, e é porque o Matrix é realmente uma continuação, talvez um dia adiante, como é uma nova aventura, né, ou remakes que a gente falou aqui, o Robocop lá do Padilha e tal, ela fala, cara, não quero mais saber dessa franquia, que esse filme foi muito ruim.
Horroroso.
Isso funciona pra gente também, né? Tipo, eu lembro que quando saiu o remake do Ben-Hur, o clássico lá do Charlton Heston, né? Dos anos 60. Eu não tinha visto ainda o Ben-Hur. Passou direto esse clássico por mim. Às vezes acontece, né?
Sim.
E aí quando saiu, eu vi um trecho na época e eu falei, puta, que filme ruim, né? Que filme fraco e tal. Um monte de dinheiro, uma puta produção. Só que aí, acho que é o que o Borgo falou, a gente tem essa coisa. E não, eu não acho que é só geracional. Acho que tem muita gente novinha que acompanha a gente que tem essa nerdolice.
Tem.
É cinéfilo e tal.
Mas é menor o número. Se a gente for pegar num todo, é menor.
Claro, claro. Sempre será menor. Mas eu digo assim, naquela hora ali, eu falei assim, cara, não é possível. Eu esquece o filme, eu parei no meio. Falei, eu vou ver o original. Eu preciso ver o original. Acabou que esse filme merda, esse remake merda do Ben-Hur, fez com que eu fosse assistir um filme que não tá na nossa geração. Nem do Borgo aqui, dos anos 60, né, e tal. E que filme foda. Puta que pariu, que filme do caralho e tal.
É, mas você, Afonso, não é... Você não, não consegue sozinho fazer um volume pra sustentar. E assim...
Claro, claro.
Cara, vou falar de um dos maiores clássicos e dentro do nosso coração, com certeza, top 5 ali, espero que vocês concordem comigo. De Volta pro Futuro.
Porra. Acho que é a última...
Todo mundo concorda.
A última franquia perfeita que sobreviveu, Borgo.
Então, aí é que tá. Aí eu me pergunto aonde ela sobreviveu. Porque assim...
Essa é Goonies.
Mas Goonies tem um.
É, Goonies na franquia.
Errou feio, errou rude.
Porque assim, a gente ama muito. Então assim, por mais que eu seja completamente contra fazer qualquer coisa de Volta pro Futuro hoje, se anunciar, não precisa nem fazer marketing pra mim. Eu vou ver, foda-se.
Você vai
talvez
ver?
Talvez xingue, talvez fique feliz. É assim, cara, a gente vai acabar vendo porque é de Volta pro Futuro. Eu não vou gostar, eu sou totalmente contra essa ideia, mas enfim, é de Volta pro Futuro. O nome marca muita gente. O nome já não marca mais pessoas de uma geração. Porque assim, se você parar pra pensar, pessoas de 30 anos de idade, e eu sou casado com uma pessoa de 32 anos de idade, que quando eu falei que eu adorava os Changeman, ela virou pra mim e falou, que é isso? O Jaspion também.
Sim.
Porque se você parar pra pensar, ela tinha 10 em 2002.
É, e Jaspion e Changeman, acho que nem era pra gente também, ele era do final dos anos 70,
mas
não
a gente via. Aqui no Brasil e dentro da nossa geração era uma parada muito grande, então assim...
Chegou mais tarde.
Ultraman, porra, eu vi Ultraman é dos anos também, 60 pra 70, eu acho.
É, exato, mas o que eu tô falando é assim, a Duquesa, ela resgata muita coisa e acaba conhecendo muita coisa por minha causa.
Justo.
Mas as amigas dela, o ciclo social dela, que não se importa com essas coisas, não tá nem aí. Agora, o Jurassic Park, que virou Jurassic World, que eu não posso falar Worldburgo, porque eu sou julgado, eu tenho que falar World aqui no MRG agora.
Tem que falar World aqui. É. O seu curso lá, o Borgo, no ericoborgo.com.br/curso, que começa na terça-feira, ele vai ter pronúncia também? Você tem uma pronúncia muito boa.
Não tem pronúncia. Mas sabe que eu tava assistindo a Masterclass do Neil Gaiman e ele não fala World, ele fala porque acho que britânico fala World.
Fala World? Olha aí, Beto.
O R é muito subido no E.
Você vê só.
World building.
Tá vendo? O Érico Borgo tá falando que o Neil Gaiman fala assim, enquanto eu sou julgado por um tijucano que estudou no Batista, Érico Borgo.
Isso é verdade. Inglês de colégio, né? Dando aula aqui, achando que é fodão. Não, eu oficialmente retiro a minha crítica. Eu peço desculpas, eu tô me reconstruindo enquanto...
É justo.
Né?
Mas o que eu tô falando é assim, por exemplo, a franquia Jurassic Park, ela conseguiu permanecer até hoje fazendo
belo exemplo.
Fundos e mundos de bilheteria. Ah. E eu não tô julgando se tem qualidade ou não, apesar de eu ser fã pra caralho desses novos. Entendo a galhofa, mas eu adoro. Mas ela conseguiu.
Mas peraí.
Porque ela se conectou com esse público novo, sabe? Tipo...
Mas, Borgo, esse exemplo do Beto eu achei muito bacana. Realmente, a galera mais nova, ela pode começar assistindo. Começou ali do Jurassic World, né? Com o Chris Pratt. Mas, ao mesmo tempo, não são continuações que arruinaram os anteriores, ou vocês discordam de mim, Borgão?
Eu acho o primeiro melhor que o Jurassic 3, por exemplo.
Eu acho também.
Jurassic World 1 é melhor do que o Jurassic World 2 e melhor do que o 3. Ok, mas vocês concordam que não é... Esses Jurassic Worlds, eles não são um Matrix 4. Eles não são... Não,
então, isso que eu tô falando. Se as continuações e os remakes, por exemplo, Indiana Jones, o Matrix, fossem produtos bons, talvez a conexão continuasse existindo, sabe qual é?
E não foi isso que alguns estúdios tentaram fazer? Por exemplo, o Caveira de Cristal, que a gente tá puxando aqui do nosso velho Indiana. Teve uma galera que reclamou agora desse novo filme. Eu não vi, tá? O novo Indiana Jones. A galera falou assim, mano, eles vão botar uma mina pra ser a substituta do Indiana Jones, mano. Que merda é isso, tal? E aí eu falei assim, mas o Shia LaBeouf também era pra ser a substituição. Não tem nada a ver com ser uma mina ou ser um moleque. É alguém que eles querem botar novo pra que o Indiana Jones passe a tocha. Isso, às vezes, é bem feito em determinadas obras. É porque não foi bem feito com Shia LaBeouf.
Porque o nome do produto é o nome do personagem, caralho. Faz outro, porra!
Complica pra caramba.
Porra, mas...
Não, podia ser o filho dele, sacou? Tipo o Fantasma lá, o herói dos quadrinhos. Sei lá, acho que se tivesse sido toda a ideia, a princípio, merda, não sei se o Borgo concorda comigo, o Borgo escreve também, que nem nós três aqui, uma ideia merda nas mãos de uma pessoa correta. Pode ser genial.
Não, Robin tem boas histórias.
Robin tem ótimas histórias, bem lembrado.
É isso.
Não tem essa coisa, talvez, de... Poxa, será que as continuações deveriam focar mais em passar a tocha, mas ficam... Ou fazem mal? Tô pensando com vocês, eu não tenho uma resposta, mas... Será que se o Indiana Jones tivesse passado a tocha pro filho dele num bom filme, tanto nós... Porque foi isso que fizeram no Jurassic World. O Chris Pratt, ele é o novo Hero Man ali.
Sam Neill. Novo Sam Neill, né?
Ele é o novo Sam Neill. Exato. Upgrade e tal. Será que se tivessem feito isso com Indiana Jones, por exemplo, Borgo, não teria agradado tanto a galera velha quanto a galera nova que nem viu os outros filmes? Tipo, ah, maneiro, é o pai passando pro filho aí.
Eu acho que sim, acho que era a intenção, mas não rolou, né? O filme é bem ruim.
Indiana Jones Jr., gente, não vai funcionar, desculpa.
Tem algum exemplo? Eu falei que tinham bons exemplos, mas eu fiquei pensando se tem.
Cara, tem um exemplo bom, cara. Eu acho o episódio 7 muito bom do Star Wars.
Ai, muito bom, Érico.
Eu acho muito bom, cara. Eu acho que ele respeita o legado.
Tá vendo que você é chamado em cima da hora? Porque a gente repensa às vezes. O Érico vai falar que o...
Eu acho muito bom.
Não, mas é o melhor dessa nova aí, né? É o melhor mesmo.
É o menos pior.
Eu vou te falar, cara. Eu gosto bastante do 8.
Ah!
Eu sou o cara que gosta do 8.
Não, beleza, tu não
Eles
citou o 9.
Fala com cara de gente.
Eu acho os dois uma merda, mas assim, não citar o 9.
O 9 não vale, né, Borgo?
Borgo, pra gente selar aqui, o 9 não, né?
Não, o 9 é uma surra de taco de beisebol na cara.
Tá bom, beleza.
Tá, com cocô ainda em cima do taco, né, pra piorar ainda.
Eu acho que o 8, ele tem ali algum... O 8, ele é corajoso, ele tenta coisas. Ele tenta levar a série pra um lugar diferente. Ele tenta... Ele brinca com as percepções do fã, que eu acho que é importante. Porque o fã... Tem um negócio que fã não entende, tá? Eu tô falando fã de qualquer coisa. E é... As pessoas mudam, as pessoas crescem, as pessoas se desenvolvem. Mesmo personagens, eles têm que crescer e se desenvolver. Você não é a mesma pessoa, tipo... O cara fala, pô, mas esse não é o Luke. Assim, cara, quando você conheceu o Luke com 17 anos de idade? E você viu o Luke pela última vez, ele tinha 23, 24 anos de idade.
Tá.
Certo?
Agora ele tem 60, sei lá. Né?
Você e aí... com 60 e tantos anos, é a mesma pessoa que você era quando você tinha...
Pois é.
20 anos de idade? Cara, não. Ninguém é.
E se é, tem alguma coisa muito errada com você.
Tem alguma coisa muito errada com você.
Mudou,
se você
é. Né? Exato.
As pessoas crescem, elas evoluem. Tem muito fã que... Inclusive, isso é uma aula do meu curso, eu falo especificamente sobre esse episódio do... episódio 8 e da transformação do Luke Skywalker. Por quê? O fã, ele espera aquilo que ele espera. Ele quer o fanservice. E, cara, eu sou o autor da frase, sou fã, quero service, tá?
Verdade.
Isso. Fanservice, velho. Sou fã, quero service. Eu sou fã, quero service.
Que foi dita há 7 anos.
Sim, é um dos mandamentos, né? Quando você desceu da montanha,
ele vem.
Você tava lá, tava escrito, né? No tablet.
E tu é o culpado por um monte de merda aí.
Eu adoro um bom service, continuo gostando de um bom service. Mas eu gosto de ser surpreendido. Eu gosto de ver uma visão criativa, né? Tipo...
Sim.
E o fã, ele costuma encher o peito pra falar sobre a filosofia de Star Wars. Não, porque o George Lucas, ele o filme é super filosófico, ele fala disso, é a força, e plá, 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 e tal. E aí, de repente, quando você coloca um negócio ali que é sobre maturidade, que você tá, você é o aprendiz, você se torna o mestre.
É o mestre desacreditado, né? É o fim da esperança do símbolo máximo de esperança do Star Wars antigo.
Cara, isso existem quatro fases do hinduísmo, que é justamente essa da sua evolução pessoal. De quando você é um aprendiz, como você é como aprendiz, como você é quando você chega ali, tá dominando algo, tá? É, como você se porta. Tem quatro nomes disso. É Saniasta, Grinhasta...
Rastafari...
Rastafari...
E o quarto, né?
E
não.
O quarto, é cara, outro. Ele é o momento em que você meio que transcende isso tudo e fala, foda-se, eu vou para a montanha. Você vira o sábio que vai para a montanha. Você vira essa pessoa que fala, tô aqui, chega. Esses conflitos, essas coisas que não são mais minhas. Eu tenho que estar em outro lugar agora. Você se recolhe. Você já colocou seus filhos no mundo, você já... Né? Então, tipo, quando o Luke faz isso, ele tá tentando criar a nova ordem Jedi, e ele coloca ela no mundo e ela colapsa, é natural que o cara vá se recolher, que ele vai, tipo...
Sim.
Cara, pra mim, eu acho isso muito certo. Eu acho muito de acordo com a evolução de qualquer pessoa, sabe? Trauma.
Mas aí talvez caia nesse exemplo, só que invertido, que eu acabei de dar, né? Quando eu falei, uma ideia merda na mão de uma pessoa talentosa, fica incrível. Uma ideia boa na mão de uma pessoa sem talento, fica esses novos Star Wars. É, o conceito, eu super concordo contigo, de evolução e muitas vezes involução de personagem. Mas ele é colocado... Tudo bem que você gosta mais do filme do que eu, Beto, eu entendi. Mas dentro do conteúdo geral, eu não acho que ele foi tão bem conduzido quanto os filmes anteriores foram. Pelo menos você concorda, assim, que não é tão...
Eu concordo que ele pesa a mão em alguns momentos, tipo... Tomar o leite da teta lá daquela morsa alienígena, era necessário ver aquilo que o cara... Tipo, não. Talvez o cara fizesse aquilo. Talvez. Porque ele tá louco. O cara tá... É que nem... Eu vou dar um exemplo aqui, o pior exemplo possível, tá? Mas é um exemplo. É um exemplo válido. Você mora muitos anos sozinho.
Tá.
Tá? Você tá morando muitos anos sozinho. Você peida, velho. Sim. Sem nenhum tipo de... Né? Não tem ninguém perto de você. Você tá...
Sim, sim.
Você peida, você arrota, você se coça. Você vira uma criatura diferente.
Sim.
Distante da sociedade. E quando você tá com... Né, você tá morando com alguém e tal, você para com isso.
É.
Né? Você fica... É diferente.
Uhum. Você se liberta das certas amarras sociais, né? Que...
Exato. É super válido. Sim. As duas coisas são válidas, entendeu?
Bom aviso, então, né? As aulas são presenciais do seu curso, Borges?
Não, eu queria dizer só que eu vivi 9 anos com a Natália, então, tipo, eu ainda estou na fase domada, tá? Eu tô só 3 meses sozinho, ainda não estou.
Agora, estamos falando de continuações e remakes. Bom, a gente tem uma grande empresa que nos fez... Criou. Eu acho que eu posso afirmar que criou um estilo de cinema que é o cinema de super-heróis. Como o conhecemos e o consumimos hoje.
Tá.
Porém, ela resolveu fazer continuações de um universo. E aí a gente tem visto os resultados. Estamos aí na verve de termos Capitã Marvel. Com o que talvez seja o maior fracasso da Marvel.
É, previsto, né?
E aí tá todo mundo atribuindo a um excesso que a Marvel fez de histórias, séries, enfim, perdeu a linha. Foi tentando mamar naquela tetinha de grana que o universo Marvel criou, mas perdeu, aparentemente, né? Os resultados de bilheteria mostram que perdeu e de interesse do público.
Sim.
A Marvel se encaixaria, na opinião de vocês, por diversos fatores, nessa ideia de que continuações e remakes podem matar alguma coisa ou não?
Eu acho que não. Porque eles têm uma história de sucesso absurda, né? Que durou... Foram 12 anos de sucesso crescente, que culminou num negócio bizarro de, né, tipo, que foi o Vingadores Ultimato, mudou o cinema,
mudou a forma de contar a história no cinema.
Assim. Sim.
Bizarro, cara, tipo, eles têm uma história de sucesso gigantesca. Agora, na sequência, né, até veio o Homem-Aranha também, que também foi um sucesso, eles ainda viveram um pouco desse sucesso. É que aí encaixou um monte de coisa, a gente teve a pandemia, claro que o Homem-Aranha veio depois, né, foi um dos primeiros grandes filmes pós-pandêmicos e tal. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura também fez dinheiro.
Seis.
Só que aí começa a entrar um negócio bizarro, que é aquela coisa, né? O fanservice se tornou outra coisa. Ele se tornou um
motivo principal, né?
Ele se tornou não uma coisa assim que vai... Pô, isso aqui é pra agradar o fã, legal e tal. Mas o fã começou a criar na sua cabeça filmes e situações e coisas que ele acredita que tem que existir ali, que quando não aconteceram, ou quando vinha alguma coisa, tipo, não, a gente tá indo por esse lado, não por esse, que foram todos os boatos e os rumores, e óbvio que não ia aparecer isso aqui no meio do filme. Ela falou, cara, a gente não foi por esse lado, a gente foi por um outro lado criativo. Só que aí muita gente se enfurece, fala, não, esse não é o filme que eu queria ver. Onde estão todas as prometidas? Só que a Marvel não prometeu nada. Ninguém prometeu nada. Aquilo foi tudo criação.
O diabinho chamado Mephisto.
Nossa,
Mephisto
lembra?
Mephisto é um exemplo. O Mephisto é um puto exemplo disso.
É, isso aí.
E vou dizer, cara, que, tipo, parte da culpa disso é nossa.
É tua. É tu que falou lá. Quero serve, sou fã.
Eu sou fã, quero service.
Você que começou com essa porra. Vamos assumir.
Não é o service que eu tô dizendo.
É o profeta do apocalipse do MCU.
Eu tô dizendo assim, tipo, comentar futuro, sabe? Tipo, discutir possibilidades. É que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que transformou a sua carreira não em dizer, em falar sobre o que foi feito,
sobre
o passado, ou sobre olhar para o que está sendo feito, mas transformou sua carreira numa espécie de mãe de nada da cultura nerd, sabe? Tipo, não, o que vem?
Uma futurologia do entretenimento, né?
Eu já fiz bastante disso, mas pro meu próprio entretenimento, às vezes, sabe? Pô, não seria legal?
Não, e é legal, moderadamente é legal.
É, moderadamente é, mas você tornar isso a sua carreira, todos os seus vídeos se tornarem isso, você ficar discutindo todo e qualquer boato, o humor, e aí você Sim. faz isso da maneira mais sensacionalista possível pra criar gatilhos, pra ganhar dinheiro, é. Pra, né, por conta da audiência, e você começa a transformar a mente das pessoas que já tá prejudicada por essa cultura do algoritmo, do pô, o conteúdo que dura 30 segundos, o conteúdo que dura 20 segundos, você precisa ficar criando umas narrativas bizarras, que não são as narrativas que vão acontecer, e aí, cara, é a tempestade perfeita, entendeu?
Olha, eu tô muito alinhado com o Borgo, Beto, até porque eu tô cavando uma aula de graça aqui, então eu vou ficar elogiando o cara ao longo do programa também. Mas eu sinto que as pessoas, elas não gostam de serem lembradas de que são animais. Por que que eu tô puxando esse animalismo, que eu sou muito defensor? Porque a gente se vicia, né? É o que o Borgo falou no começo sobre as redes sociais. A gente tá vivendo um grande experimento social, que são as redes sociais, que foram introduzidas há um pouco mais de uma década aí, se a gente for simplificar, e a gente ainda tá entendendo qual vai ser o resultado disso, né? A internet em geral, mas a rede social particularmente, né? E tudo isso que a gente tá consumindo dia a dia, isso tá mudando a neuroquímica da coisa toda humana. Então, eu acredito que esse exemplo do MCU, esse case do MCU, ele realmente, ele conversa muito com isso. Tem outras questões, eu vejo muita galera falando sobre o peso ideológico, né? O próprio CEO da Disney falou que vai se afastar um pouco desse ruído, etc. Não que a arte se afaste da política, isso nunca foi verdade, né? Quem bota isso é porque não foi atrás da história do cinema, da história da arte em si e tal.
E é sempre bom lembrar, no caso de Marvel, que a Marvel, que a galera fala, ah, a Marvel tá lacrando. Pra falar que detesto. A Marvel tá lacrando. Stan Lee lacrava desde os anos 60.
É, X-Men tá aí.
É porque eu acho também, concordando com você, o termo lacrar, ele é mal usado, né? Ele já é uma zoeira, mas assim, representatividade não é lacração. Existe uma diferença no que as pessoas definem como lacração. O Blade não é lacração. Quando o Blade estreou, era o primeiro super-herói negro de grande relevância no cinema, né? Spawn, heroínas chinesas, volta e meia a gente fala aqui dos filmes de Kung Fu antigo. Então assim, representatividade não é obrigatoriamente lacração. Aí uma outra discussão e tal. Mas eu acho justamente que o assunto ele fica tão empobrecido pelas redes sociais, onde é uma grande assembleia, né? Ou você é esquerda ou você é direita, você não pode estar no caminho do meio. O Érico falou do hinduísmo aqui, eu puxo um pouco do budismo, né? Tipo, eu não posso gostar de coisas aqui, um pouco dali e pensar por conta própria. Não. Você tem que escolher o seu time, o caralho. E aí eu acho que esse empobrecimento da discussão, ele acaba tentando encontrar respostas rápidas. Ah, tá ruim por causa disso aqui, ó. É isso. Tipo, cara, não, é... Eu defendo sempre que é a escrita, e a escrita é prejudicada pela massificação daquele produto. Você dá pra uma pessoa talentosa escrever, criar, produzir uma obra daquele tamanho, e a gente vê hoje, de novo, é o paradoxo da rede social, a gente tem acesso a entrevistas com David Goyer, com os roteiristas da Marvel, da DC, o caramba, outro dia falei uma do David Goyer, muito boa. O cara fala, meu irmão, o pouco tempo que eles dão pra essa galera criar uma história nova, porque a indústria tá nesse ponto, vai sair merda, vai ficar pobre. E aí, nessa pobreza, acontece o que o Borgo também falou. Meu irmão, salpica com um monte de fanservice pra esses nerdolas calarem a boca. E aí, muitos calam. Aí entra a coisa do vício, né? Tipo, cada vez mais fanservice, cada vez mais plots absurdos, o inimigo é sempre maior. Aí, ele, no começo, ele... Meu irmão, é o ladrão de banco. Agora, os heróis estão lutando contra o fim do universo. E o que tem depois, meu irmão? Aí não tem mais. Aí tu tem que resetar. Mas aí o reset, ele tem que ser mais controverso do que antes, senão essa galera... Então você está criando uma geração de histéricos que não consegue saborear essa parada.
É isso. Nossa, é uma geração de histéricos.
Pois é. Doido. Doido demais.
É assustador, velho. Eu acho muito assustador, porque se a gente para pra... Tipo, hoje já tá assim. E aí você imagina a geração de histéricos. Claro, tem muito histérico mais velho também. Tem, tipo, né?
Tem
muito histérico mais velho.
Claro.
Só que hoje a gente tem um volume de histéricos, né? Então, tipo, daqui 10 10 anos, essa galera toda vai estar nas posições de comando, em posições de destaque, de 10, 15 anos. E de repente, cara, o que, que vai acontecer com a gente enquanto sociedade, assim, entendeu?
Ah, vai fazer a volta, Borgo, vai fazer a volta, cara.
Você acha que não tem volta? Tomara, eu realmente gostaria de acreditar nisso, que vai ter a volta, que vai...
Não, mas vai, porque se você pegar, se a gente tá falando de arte, assim, foda-se quem acha que Marvel e tal não é arte, porque eu acho que é. Se a gente tá falando de arte, se você pegar todos os movimentos artísticos da história da humanidade, eles sempre foram por um caminho em que eles tiveram um lugar muito profundo, um lugar que buscava o conceito, e aí ele vai pro popularesco, o exagerado, e ele fica um pouco mais pobre, e ele volta. E a gente consegue, nos tempos futuros, olhar pra trás e reconhecer que também tinha valores que talvez não eram valores bem assimilados na época. Posso dar um exemplo pra vocês muito de 100 anos atrás. A própria literatura pulp que a gente fala tanto,
isso.
O nome pulp dela, ele vem de que era feito com a polpa da árvore, que era bem um papel lembrado, mais barato, é. E aí você tinha o texto mais simples, você tinha a coisa mais popularesca, era vendido super barato, e a quantidade que isso cresceu, foi tomando tudo, foi sendo considerado cada vez mais pobre de qualidade de conteúdo de escrita. E aí é um momento que isso não se sustentou mais e mudou. Hoje a gente faz um resgate da literatura pulp, até na minha opinião com uma leitura errada, mas enfim, existe um resgate da literatura pulp, que a gente consegue olhar e falar assim, pô, mas isso aqui era muito bom, aquilo ali era muito bom, aquilo ali era legal.
Então você acha que a gente tá nessa fase do ciclo da plastificação?
É.
E daqui a pouco ela... É, e talvez essa implosão triste dessas franquias que fizeram parte da história do cinema seja essa queda de Constantinopla que é necessária pra que haja esse... Que profundo, né? O MRG, Borgo, olha só.
Ué, cara,
porra. O Didi não veio, faltou a mente de Braguinha filosófica aqui pra gente ficar groselhando.
Esse momento aí das franquias e tal, ele fala sobre tudo isso.
Uhum.
Ele esbarra em tudo isso, em todo esse momento da gente como sociedade, uhum, rede social. E o negócio, né? A gente esquece muito de falar do negócio.
Entendi, sim.
A gente esquece que...
Perfeito.
Star Wars, Marvel, DC... Harry Potter, quer que seja, são marcas registradas de corporações colossais.
Uhum.
É isso aí.
Quase todas a Disney.
É.
É isso aí.
Quase todas a Disney. Mas e a gente esquece, cara, que tipo, Kevin Feige, com todos os seus erros recentes, mais recentes, essa coisa, ele estava simplesmente respondendo a pressões. Ele está respondendo a pressão do CEO da Disney, que responde às pressões do board dos acionistas. Então o cara tá lá...
Sim, e no topo disso tudo tem a Cientologia, né? Que é o tá lá mandando. Então é, complica ainda mais... Estamos falando de religião, hinduísmo, budismo e cientologia.
Tá certo, porra. Estão lá, estão mandando.
Então.
E a gente esquece um pouco disso. Então fala, pô, por que, que o cara tá fazendo isso? Faz, cara, é pressão, é isso. É por isso que ele tem que ir lá e começar a chutar a bunda dos caras. Escreve mais rápido esse roteiro. E, putz, antes eu tinha... Eu fiz outro dia um gráfico disso, cara. Tipo, quantos filmes de super-heróis saíam por ano?
Uh-huh.
De 99 até agora. E quanto eles representaram em bilheteria. Eu fiz isso num Borgoverso. No nosso canal no YouTube.
Sim, que é o Huro, né? Vamos lembrar aqui a galera. Inclusive, esse é um excelente momento para um remake do Jabá que fizemos no começo, de certa maneira, Betão.
Sim.
Vocês que estão escutando a gente aqui no Spotify, não esquece de dar 5 estrelinhas pro MRG. É bem fácil. Aqui em cima tem 5 estrelinhazinhas no aplicativo. Você dá 5 star para nós. E falando de estrela, faça a sua brilhar mais ainda entrando em ericoborgo.com.br/curso. Agora, terça-feira, 8 horas da noite, para você garantir um lugar nas aventuras holísticas do Borgoverso. O Borgo, ele está lá no canal do Huuro. É isso, Borgão?
É Huuro, H-U-U-R-O.
Uhum. Você não estica o U, não, pra ficar...
Huuro.
Pra ficar meio asiático,
Huuro.
Assim?
Ah. Huuro.
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 Entendi. Ah. Aí lá você fala sobre as suas borguices.
As borguices é justamente isso, cara. Eu acho que o que a gente tá fazendo aqui, essa conversa, esse debate, e é legal que a gente... Tipo, eu gosto do episódio 8, vocês não gostam do episódio 8.
Uhum.
Porque são pessoas que se respeitam e que tentam entender. Quando um fala, puta, eu não gosto,
uhum,
para ouvir. Quais são os seus motivos para não gostar? Eu me interesso a opinião de vocês.
Sim. E talvez a pessoa que não tenha gostado ou tenha gostado de algo que você assistiu, ela possa te ensinar algo, né? É bacana você sair de casa sempre disposto.
Isso é pensamento crítico.
Aprender alguma coisa.
Mas a gente tá há 15 anos tentando segurar a ideia dos opostos, né? Dá pra ver eu, Diogo, Afonso, dois caras que tem nada a ver um com o outro.
Nada a ver.
Mas com visões opostas. Só que assim, isso é muito louco, Borgo, porque a gente que começou lá atrás, fundadores da mídia podcast, dá pra talvez colocar nesse lugar.
Sim.
A gente criou uma mídia onde a ideia era o debate. E a própria mídia hoje, ela foi por um outro caminho, que é isso que você tá falando, que a própria rede social, ela não permite mais. Ela quer um monte de gente com a mesma opinião batendo em quem tem a opinião contrária, enquanto a gente preza por isso que você falou. Mas não é o caminho do entretenimento. Não é o caminho do consumidor, e o entretenimento tá aceitando esse caminho. Isso é que é foda.
Mas sabe que eu não sei, assim, eu até falei isso no Flow recentemente, eu dei um pulinho lá, e aí eu comentei sobre essa parada de que eu acho que a rede social, ela, na verdade, ela mostra na sua superfície o óleo dessa galera histérica, dos haters, né, de tudo que é preto e branco e tal, mas abaixo desse óleo, todas as comunidades, elas têm uma maioria, na minha visão, pelo menos, na minha experiência, nos eventos que a gente faz e no público que a gente tem, ou no público que a gente vê em outros podcasts, eu acho que sob essa camada, que realmente as redes sociais, elas evidenciam por conta de tudo que a gente falou, eu acho que a maioria é formada de pessoas como nós, pessoas que querem ouvir, que querem debater, que têm pensamento crítico para poder crescer, ou reforçando os próprios pontos, ou mudando de opinião. Só que eu acho que essas pessoas tendem a ficar mais quietas justamente pela natureza de ouvirem mais do que quererem falar.
Ah, é pela preguiça que dá de entrar em debate.
Não sei se é preguiça, mas existe, eu acho perfeito você chamar de óleo.
Uhum.
E o que o óleo faz, né? O óleo, ele é pegajoso. O óleo, ele, ele tá ali, ele agrega, ele se junta. Né? Ele é um treco na água, especialmente, ele que você falou, na superfície, o óleo na água, ele é uma praga.
Uhum.
Então o óleo, ele é o algoritmo. Né? O algoritmo, ele se alimenta do óleo, ele precisa disso. E ele quer agregar mais, ele quer essa a polêmica, ele quer...
Perfeito.
Sabe, coisa. E aí, tipo, você vai entrando e navegando nesse ambiente que é hostil do óleo, você vai ficando sujo com ele.
Perfeito.
Por mais que você queira ir pra baixo e tal, você tá sujo por ele. Ele tem essa tendência, essa camada vai ficando mais grossa. E quem não quer participar disso, acaba não encontrando seu espaço. Não, às vezes não é nem a questão, né, é uma natureza mais introspectiva, ouve mais. Você não tem espaço, você vai falar onde que você vai apanhar. Por isso que criam-se as bolhas. E olha que interessante, eu tava pensando outro dia muito nessa parada do multiverso, né? Porque hoje tudo é multiverso, pra todo lugar que você olha é multiverso.
Até o South Park, pô, fez um excelente episódio aí sobre isso.
E o que o multiverso, ele é quase sempre representado como, cara? Como bolhas. E não podem existir dois, sempre tem as tais das incursões, né? Não podem existir dois no mesmo negócio. Então, tipo, a própria cultura pop, ela tá falando pra gente hoje, assim, tipo, cara, o negócio vai colapsar. Não pode existir essas linhas temporais. O negócio tá colapsando.
Sim, sim.
Já avisei que vai dar merda isso.
Então é isso. É a Marvel fazendo seu papel como arte. De mostrar isso também e tal.
Mostrando o segmento. Ó, uma dica que a gente tá indo pro final. Quem quiser ver isso que o Borgo falou, das aventuras de Kevin Feige criando o universo Marvel, eu recentemente, cara, eu li um livro muito, muito bom, que se chama MCU, The Reign of Marvel Studios. Não tem aqui no Brasil, esse livro não foi lançado, inclusive acredito que alguém deveria pegar pra lançar, porque é um livro muito bom, que ele se aprofunda muito nesse processo, e hoje você vê, segue Instagram, página do Instagram que fica dizendo os insights e tal, tá todo mundo tirando desse livro e de uma entrevista recente da Variety, uma matéria da Variety. Quase tudo que tá rolando tá saindo dessas duas fontes de conteúdo.
Sim.
É um livro muito bom, que mostra aí todos os bastidores desde o ponto zero ali do MCU, MCU até o Kevin Feige entrar, montar isso tudo, as pressões, o crescimento inesperado, ele condiz muito com isso, né, Borgo?
É,
o business ficou maior do que a arte.
É.
E o business, cara, ele é um negócio que machuca, porque essas histórias, elas fazem parte da gente, elas fazem parte da, o Solano falou isso no começo, cara, elas fazem parte da nossa personalidade.
Uhum.
A gente é uma geração, não sei vocês, eu falo muito isso no meu livro, né, no Nerd.
Uhum, no Nerd, exato.
Eu não sou uma, nunca fui uma pessoa religiosa, minha família não é uma família religiosa, não, a religião, ela fazia parte meio tangencialmente da minha família.
Uhum.
Então, tipo, um monte de valores e um monte de lições de vida, eu não extraí da Bíblia, eu extraí da Marvel, eu extraí da DC. Extraí de Star Wars. Eu extraí dos filmes que eu assistia todos os dias. Então, tipo, óbvio que eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito, Superman existe. Não.
Você não reza pra Stan Lee, não, de vez em quando?
Não rezo para o Stan Lee.
Ah,
mas
um altar.
Eu rezo para ensinamentos dos criadores como Stan Lee, sabe? Tipo, eles me formaram. Então, quando você vê a Marvel colapsando sob o peso da necessidade de 72 produções por ano, é doloroso.
Pois é, exato.
É difícil pra gente. Porque é isso, você tá vendo só as crenças ruírem ali, de certa forma.
E, Borgão, já que a gente tá usando muito a religião aqui, pontuando, né? Ainda que você seja um ateu que queimará no inferno, eu queria usar a esperança das religiões pra gente também falar de coisa boa, né? Rapidamente, assim, porque tem muito remake bom, cara. Eu sempre gosto de pontuar isso aqui com o Beto e com o Didi. Vocês, por exemplo, têm algum remake favorito ou favoritos?
Claro. Vou botar na mesa aqui um dos melhores filmes de todos os tempos. Um filme que eu vejo todo ano, não por vontade própria, porque quando eu falo, vou dar esse play, a Duquesa já não aguenta mais. Scarface, meu irmão.
Cê é louco, malifa!
Ninguém sabe que é um remake.
É.
Foda pra caralho, um dos melhores filmes já feitos na história.
Uh-huh.
Aí um remake super antigo, mas um remake.
E vai sair mais um.
Tem mais um.
Então, aí tu machuca o coraçãozinho.
Caramba,
entendeu?
Quem será? Quem será o novo Patino?
Vai sair mais um e você vai ficar puto.
Né?
Vou ficar puto.
E você, Borgão, lembra de um remake bom aí?
Um remake? Tem um filme que eu pensei várias vezes em falar aqui ao longo do nosso papo, mas eu esqueci. Mas não é um remake, ele é desses sequências legado, pode ser?
Aham, é uma espécie de reboot, talvez?
É, um reboot, mas que é legado. Como o Jurassic World, né?
Uhum.
O Caça-Fantasmas, o Mais Além.
Ah, ok. Ele não ofendeu, realmente.
É bom, assim? É.
Puta, eu gostei.
Você gostou muito?
Eu tô aqui na maior esperança que tu vai mandar um Blade Runner. Eu falei, porra, esse filme foi foda e tal, não sei o que. Tu mandou um Caça-Fantasma, boa.
Pô, eu adorei o Caça-Fantasmas do o Afterlife. Blade Runner é muito bom também.
Uh-huh.
Blade Runner é fodão, assim.
É porque é do Villeneuve, né?
Sim. E esse Caça-Fantasmas aí, ele veio justamente depois daquela coisa, né, esquisita que ficou das Caça-Fantasmas anterior ali e tal. E esse veio como uma coisa mais positiva, mais nostálgica, respeitosa, de certa maneira, né? Foi muito, muito usada essa palavra.
Cara, por falar aí, remake, tudo bem, que é uma nova adaptação, vai. Não é um remake, mas a gente tava falando aqui antes de começar o programa, a gente tava falando de David Lynch e Twin Peaks. Pô, o Duna.
Porra, olha aí. Sim, é uma espécie de remake / adaptação, né?
Não, é um remake. É um remake.
Não, eu acho que ele é mais uma adaptação.
Não, é uma adaptação. É uma nova adaptação.
É uma nova adaptação, boa.
Justo.
Só que o tanto de coisa e o Villeneuve pega do Lynch... Cara, tem vídeos comparando.
Fala
assim, porra. Pode falar o que ele quiser, mas ele é muito fã do filme do Lynch.
Entendi.
Ele é muito fã do filme do Lynch.
Verdade, não tem como.
Assim como eu sou fã do filme do Lynch também, muito fã.
É, que é um puta filme, vamos lá, que é um puta filme. Ele pegou...
A galera detesta o filme do Lynch.
Até a metade, vai.
Não, é muito bom.
No final é uma correria danada.
É, só bagunça.
Mas é muito bom, aquele filme é muito legal.
O final só presta por causa do Sting de Sunga, achei belíssimo, incrível, oleoso.
É lindo.
É lindo.
É lindo.
É lindo. Muito bonito.
Ele tá com barba, né?
Olha, remakes que eu gosto também aqui, vou trazer pra mesa. Madrugada dos Mortos. Outro e meia a gente fala.
Porra, muito bom.
Né?
Muito bom, muito bom.
É um remake do hoje. Tá aí o Zack Snyder, né, coitado, nessa, com essa mancha de DC. Mas, poxa, o cara fez filmaços e o Madrugada dos Mortos é um remake, cara.
É verdade, é um remake do filme do Romero. E eu sou fanático pelo Romero, velho.
Olha aí.
E respeitei.
Exato. Respeitei. Cara, o terror, eu diria que ele... Eu que gosto muito de terror, a galera que acompanha o MRG sabe, ele tem uma história boa com remakes, cara. Olha só, Madrugada dos Mortos. O recente It, do palhaço, do...
Excelente filme.
Melhor que o original.
É, melhor do que o filme original, sim. Com...
Melhor que o filme original. Hi, Georgie. Don't you want a balloon? Puta filme, mas o remake é muito melhor.
É, assim, a gente pode argumentar na mesma categoria do Duna, que o Borgo trouxe.
Nova adaptação, né?
É uma nova adaptação, mas também tem muita coisa que ele puxou do original. É, o The Thing, que eu amo, né? O Enigma do Outro Mundo, com Kurt Russell, é um remake também. Porra, Doze Homens e uma Sentença, um filme antigo, que é um remake de um outro filme antigo, né? A Múmia, pô, com o...
A Múmia.
Com a Rachel Weisz e o...
Mas a Múmia, Brandon. A Múmia, ele
é um remake. Ah, é um remake. É.
Remake.
A Mosca é um remake.
A Mosca também.
A Mosca é um remake. É verdade.
É um remake da Mosca da Cabeça Branca, um filme lá dos anos 50 e tal, antigaço.
Mas a gente tem que buscar os atuais, né? Porque aí é que...
É, então, falei do It, né? Mas assim, volta e meia tem algum... Pô, o Sexta-feira 13 tá há tempos tentando fazer um remake. Eles fizeram um remake, um reboot, com o cara, um dos caras do Supernatural, da série. E o remake é ruim. Não foi muito bem. O Fred Krueger também meio que tentou fazer um reboot, mas aí transformou o Fred Krueger num pedófilo, aí ficou bizarro, mais bizarro do que já era, aí a galera não comprou muito, né?
Ah, os Cenobitas tiveram um remake legal agora, o Hellraiser.
Tá aí, bem lembrado. Não, eu adorei, legal. Adorei o novo reboot, a atriz que faz o novo, a nova Pinhead.
Hellraiser.
É muito boa, muito boa, eu aquela qualidade andrógina que o livro tem, inclusive, e quem quiser catar, né, a razão por trás lá da atriz é muito legal. Boa, bem lembrado. Cara.
Que é um polêmico.
Aham. Uhum.
Predador. Prey.
É uma continuação. Eu gostei do Prey. Uma continuação.
É uma continuação, não é um remake, né?
Não, mas vale, vai. Vamos. Tamo aqui no balão.
Ele
vai.
É bom. Mas ele é bom. Ele é bom.
Eu achei bom.
É um prelúdio, né?
Ele é bom.
Ele é um bom filme. Ele é um bom filme.
Não é um Transformers, né? Mas é um bom filme.
Ó, vou pegar um aqui que é, na minha opinião, um belo de um remake e toca em lugares que são perigosos. Star Trek, cara, do J.J. Abrams.
Sabe que eu assisti? Eu revi ontem.
Sério? O que você achou? Ah, tá bem?
Cara, eu acho muito legal. Ele não é muito Star Trek.
Ele não é
muito Star Trek. Ele é um filme de ação. Star Trek não é um...
É o multiverso do Star Trek.
Mas ele funciona, cara. E eu respeito você tentar trazer ali e falar assim, cara, tentamos com Star Trek 62 vezes e nada funciona. Como é que a gente tenta fazer algo que seja um pouco mais palatável pro público atual e ao mesmo tempo traga algumas das coisas ali, pelo menos os personagens e tal. E saiu esse Star Trek do JJ. Eu gosto. Eles vão piorando depois.
Mas o 1 é muito bom, né?
O 1 é muito bom.
Mas ele nunca ficou ruim, né? Nenhum desses Star Treks novos aí, do Chris Pine e tal, do Zachary Quinto.
Não, ruim não...
Ruim não fica. Ele é uma boa aventura sci-fi, assim.
Cara, eu vou te falar que eu estou adorando todas as séries, cara.
Ih, olha aí,
Eu falo direto, Borgo, eu adoro. O Strange New World está maravilhoso. Segunda temporada que eles fizeram foi, assim, palmas de pé pra ficção científica sendo explorada em contextos diferentes, visões diferentes.
E é Star Trek, é Gene Roddenberry na veia, assim, sabe?
Eu acho também.
E eu gosto demais do Discovery também.
Eu gosto muito, eu sou muito... O Discovery, ele é polêmico, ele tem o seu quê de polêmica, a famosa briga dos woke e o caralho, mas eu, o Afonso me ouviu que falar durante muito tempo, assim, velho...
Você gosta muito,
Tem que ver, porque eu acho que o Discovery nos deu uma capitã ao nível de Kirk e Picard. Não é melhor do que os dois, mas faz parte ali da brincadeira, porque é muito foda a evolução dela como capitã. Não sei se o povo concorda comigo.
Eu concordo muito, velho. Tipo, eu acho demais, cara. A Michael
é foda.
É uma tremenda capitã e, tipo, e é isso, é uma construção de uma capitã da frota.
Sim,
sabe? Tipo, ela vem lá de baixo.
Como a gente nunca viu em Star Trek.
Não, nunca tinha visto.
Agora, eu citei a Múmia, né, do Brendan Fraser e da Rachel Weisz como um belo remake. Agora, esse ponteiro, ele desce, e desce mal pra caramba, é numa anomalia, eu diria, da nossa realidade, do nosso multiverso aqui, que é num filme ruim do Tom Cruise, que já citei a Cientologia agora há pouco. O Tom Cruise quase não tem filme ruim. Acho que esse é o único filme ruim dele, que é A Múmia.
A Múmia do Tom Cruise é bem ruim.
Um monte de bosta.
Puta que pariu. Você viu, Beto?
Eu gostei.
Como é que é o negócio?
Ah, não. Não. Puta que pariu. Você gostou?
Não, assim, tipo, eu não vou defender que é um puta filme. Eu não vou... Eu achei uma galhofa muito maneira, cara.
Nossa
senhora. É tipo assim, pra mim, esse filme, eu tenho que confessar que eu sou meio puta do Tom Cruise, né?
Tá.
Tipo, botou Tom Cruise e já me ganha alguns pontos.
Uhum.
Até o que ele faz de ruim, eu acho que é bom. Mas, cara, eu me diverti, velho. Eu não achei que ele se levou a sério pra gerar uma expectativa da gente querer...
Puta.
Um Múmia. Ele não é um Múmia 3.
Não, ele queria ser um reboot, cara. Não, ele é um reboot.
Então, ele ia começar o universo dos monstros aí do Universal. Mas eu tô falando assim, o Múmia 3 do Brendan Fraser, ele é um horror. Aquele filme é muito ruim.
Eu nem vi, eu vi um trecho também. É, eu vi um trechinho e acabou.
Não, é horroroso, é horroroso. São os pé grande e Eti fazendo
futebol, não é?
Jogada de futebol americano. Aquilo é bizarro.
Não é com Jet Li esse? Eu vi na academia uma vez passando. É, tem um Jet Li, né? Que ele é o imperador lá, a múmia do imperador.
É muito ruim.
Sim.
O Dutton Cruz não é tão ruim quanto esse, sabe qual é?
Puta.
Ele é uma galhofa.
Putz, cara.
Mas eu gostei.
Entendi. Não, todo mundo tem direito ao seu... como é que é o Star Wars? Você gosta aí, o Borgo? É o
8.
O 8, exato. Olha, eu acho que um remake que me magoou também, na época até apanhei aqui na MRG, foi o remake do Robocop, cara. Pô, esse também foi triste pra caramba. Que não entenderam o cinismo do Paul Verhoeven, né? Não, Bordão?
É. Mas você viu a entrevista do ator? O ator recentemente, o rapaz lá, que eu esqueci o nome, o Lourinho, que é super bom.
Keegan, alguma coisa? Não sei. Regan,
O Joe... Como é que é? Joe...
Killigan.
Joe Kinnaman.
Kinnaman, alguma coisa assim. Ele deu uma entrevista falando sobre isso, falando que realmente ele reconhece que o estúdio não deixou o caso Padilha entregar o que era o Robocop. Ele quis se adequar a certas coisas e evitar discussões que o Robocop não pode evitar.
Perfeita então, descrição.
Não tem o core do personagem. E aí estragou, fudeu.
Faria sentido pra caralho ser o Padilha, porque, pô, o cara fez Tropa de Elite, velho.
Exato.
E Tropa de Elite é um filme que...
Não tem medo dessas discussões.
Não, Robocop brasileiro é o Capitão Nascimento, né? Total.
Não.
Ah, eu acho.
Não, pelo contrário, o Murphy...
No ideal?
No ideal...
Não. Não tô falando... Não tô botando os personagens do lado. Tô falando assim, cada um tem o Robocop que merece, meu parceiro. E o nosso é o Capitão Nascimento, tá ligado?
Entendi.
É isso que eu quero dizer.
Tá, sim.
Stay out of trouble.
Que a gente teve esse privilégio de criar vários meios de comunicação, como o Beto lembrou, né? Que discutem, inclusive encontramos com essas celebridades, com esses autores, entrevistamos, Borgo, eu, Beto, a gente entrevistou o Borgo muito mais do que a gente, né? Entrevistou...
Oh, o Borgo é o ancião da cultura nerd no país, né?
Exato.
Cara? Borgo... É o Jurassic Borgo.
É isso. É. O Borgo é lá o teto da Capela Sistina, né? Tocando nos deuses, né? Quando sempre que ele... Mas a gente fica na esperança. Sempre que surge o anúncio de um remake ou de uma continuação, tudo que a gente pode fazer é rezar. Rezar para que os deuses nos deem chuva para que a colheita continue boa, não é?
Olha.
É isso aí. Vamos convencer o Borgo a rezar pro Stan Lee com a gente, porque vai rolar.
Vamos rezar pro Stan Lee?
Boa.
Borgo, vem com a gente. Vamos. Pronto. Pega ali o seu roupão e a sua faca cerimonial. Sacanagem.